usados por Bolsonaro no discurso dos 100 dias de governo. Entrevista. Doutor Alci, decretos e mais decretos, 100 dias.
O presidente Bolsonaro, ele fez promessas na campanha de que ele iria enxugar a máquina pública visando dinamizar, que ele ia reduzir a burocracia, enfim, que ele ia fazer uma reforma administrativa, e ele tem já demonstrado com as suas pretensões, já reformou os ministérios.
Demitiu muita gente.
Vem extinguindo cargos públicos.
Muitos e muitos.
Né? Então, assim, com os 100 dias, ele anunciou mais 18 decretos, inclusive um dos decretos já entrou hoje, já saiu hoje, o decreto que fala sobre a relação com o meio ambiente, de nós termos mediação agora e conciliação ambiental, que não tinha previsão. E, assim, dos 18 decretos, Neide...
Positiva essa reconciliação para a gente ter com o meio ambiente? Você como advogado?
Pronto, Neide. Então vamos falar primeiro sobre essa questão ambiental. Neide, eu entendi, eu estava fazendo uma leitura hoje pela manhã do decreto, e eu entendi a intenção do decreto, que é facilitar a relação com aquela pessoa que cometeu um dano ambiental. Só que esse decreto, quando você lembra que nós tivemos tragédias como Brumadinho, quando nós tivemos problemas com Mariana, dentre outros grandes problemas ambientais que nós temos no Brasil, você fica com o pé atrás, porque nessas mediações ele já sinaliza que o mediador pode reduzir em até 60% a multa aplicada. Então, assim, ele pode não apenas anular um auto de infração, mas ele também pode fazer uma redução de multa de até 60% e adotar uma medida de recuperação ambiental.
Mas o decreto fala quando é algo simples, né? Quando é algo tão prejudicial.
Ele fala que é algo simplificado, mas aí ele não traz um conceito, Neide, do que seria...
Não tá tão explícito,
exatamente,
né?
Ele não diz o que seria essas coisas simplificadas, tá? Uhum. E aí você... O que seria essa conversão de multas simples? O que seria, né?
Fala que em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente. Mas a legislação ambiental já prevê isso.
Pois é, você bagunçou, aí
isso,
você
porque...
vai isso. Cuidar agora.
Nós temos a legislação ambiental que ela fala que aquele indivíduo que comete um dano ambiental, que ele tem a obrigação de não apenas preservar, mas também de recuperar. E de pagar a multa, são sanções cumulativas.
O único problema do Brasil é porque as pessoas não pagam, né? E fica por isso mesmo. E não repara como deveria reparar.
Na realidade, o que se esperava, os ambientalistas, no modo geral, esperava, é que a máquina administrativa da fiscalização ambiental, ela fosse mais instrumentalizada. Para que nós já tivéssemos uma condição de fazer uma prevenção ambiental melhor. Você ter mais fiscais acompanhando. Quer ver um problema ambiental da região, Neide? Nós temos uma perfuração de poços assim extrema, descontrolada. Se você perguntar em Guanambi hoje quantos poços nós temos perfurados, possivelmente ninguém vai saber responder, porque não tem esse controle. Então, o órgão ambiental que deveria controlar, ele não tem instrumentos para fazer essa gestão.
O INEMA não tem dado conta.
Não dá conta. Isso é um problema antigo. É um dos problemas antigos. Barragens, etc. São problemas antigos. Então, assim, se você instrumentalizasse para que o fiscal visitasse a propriedade, aquele que é potencial poluidor, orientasse, isso facilitaria para que o dano ambiental não acontecesse. Então, a ideia para quem trabalha com o meio ambiente não é eu negociar com aquele infrator no final, depois que o dano ambiental ocorreu. É eu trabalhar com ele para que o dano ambiental não aconteça.
Verdade.
E aí nós pegamos o modelo de Brumadinho como referência. A ideia não é que tenha um dano ambiental e depois eu venha negociar o dano. O propósito é que eu trabalhe com a prevenção para que o dano não aconteça. Então, eu tenho que ter mais pessoas trabalhando. E aí não adianta enxugar a máquina pública, entende?
Então, esse decreto não refresca nada.
Não, vai resolver a vida de muita gente que está aí com pendências ambientais de multas, etc. Vai resolver para muita gente, né? Institui a mediação, que é uma figura muito interessante. Mas, infelizmente, quando você reflete sobre os danos ambientais que o Brasil vem sofrendo, né, ao longo do tempo, não é um bom sinal. Porque está ali facilitando a vida daquele que poluiu. Volto a frisar, a minha ideia, o propósito seria facilitar a vida para que a poluição não acontecesse. Então eu tenho que investir em energia eólica, em energia solar, eu tenho que oportunizar para que os indivíduos que precisam gerar energia, etc., eles busquem energia limpa. e faça uma gestão de recurso otimizada. E não, depois que o indivíduo poluiu, o que aconteceu o dano ambiental, eu oportunizar uma redução de 60% da multa, por exemplo.
Uhum. O que me parece um decreto que aparentemente parece ser bom é o que institui o Comitê Interministerial de Combate à Corrupção.
Esse não saiu, eu estou assim, extremamente curioso para ver.
Né?
Isso foi anunciado, mas não foi publicado. O de meio ambiente já saiu
também,
hoje.
Né?
Exato. Então, o que acontece? Pelas entrevistas que foram dadas, pelo pacote de anticorrupção apresentado pelo Moro, a ideia vai ser ter personagens de todos os departamentos, ministérios, para formar uma comissão, um órgão colegiado, que vai ditar diretrizes que vão nortear a luta contra a corrupção no país.
Uhum. O termo de compromisso também com a integridade pública também reforça o combate à corrupção também.
Sim, é necessário, Neide, que a gente tenha quanto mais transparência, quanto mais cooperação com o cidadão tenha acesso à informação, não apenas depois que a medida foi adotada, mas saber o antes, tá? Porque não adianta depois que uma lei é publicada a gente discutir um problema, né? O ideal é que a gente anuncie as coisas antes, para que a sociedade consiga discutir antes, formar uma opinião para depois levar à frente.
Agora, o que eu não entendi muito bem foi essa questão dos pronomes de tratamento, né? Como ele colocou esse decreto como forma de tratamento, de endereçamento nas comunicações com agentes públicos, né? Tirar o Vossa Excelência, tirar o doutor. E para que um decreto desse? É só você não usar na comunicação hoje, já não está sendo mais usada.
É porque assim, eu esqueci o nome do documento, mas tem um documento oficial de comunicação que o governo federal adota. Eu esqueci o nome do documento.
Tratamento oral.
E nesse documento, que ele formaliza a redação, ele já diz os pronomes de tratamento para cada tipo de autoridade. Então, você vai ter um reitor magnífico, o juiz é excelentíssimo, e por aí você vai. Então, ele já diz isto, tá? E aí ele está propondo, pelo que eu entendi, retirar essa terminologia lá.
Que hoje em dia já está sendo usada, porém em documentos as pessoas acabam colocando, né?
Nos não apenas em documento, Neide, mas assim, em eventos oficiais nós usamos o pronome de tratamento certo. É normal, você tem lá um médico renomado, você vai chamar o doutor fulano, você tem um advogado, você vai chamar a formalidade de doutor também, ou excelência. Tá, que também pode ser utilizado com advogado, mas assim, o reitor magnífico e outros ilustres, né? Pessoas ilustres, mas assim, vamos lá, né? Não dá pra. É uma mudança que não impacta assim tanto no Brasil.
Em relação à economia, hoje pela manhã eu estava assistindo um programa que tem no YouTube, o My News. Na parte de economia, tem 98 decretos, né, dentro do contexto econômico, para que melhore a economia do país. Mas o que a gente está esperando é mudar a empregabilidade, que isso aconteça, né? Ah, hoje pela manhã ela segurou o preço da gasolina, uhum, né, do combustível. Uhum. A gente espera que não é segurar, não. A gente espera que baixe o que está aí. Essa foi a promessa de campanha. Bolsonaro assumir e baixaria o que está aí. A gente percebe que a Petrobras continua fazendo.
Não, Neide, nós precisamos saber o que nós queremos. Nós na discussão da campanha política, foi dito que queria um presidente liberal, que queria a volta de um governo liberal para que o país crescesse. Quando eu falo em liberal, eu dou o preço que eu quero porque eu produzo. Então eu não entendo porque que as pessoas questionam aumenta a gasolina se nós queremos um governo liberal. Exemplo, você vende aqui a sua força de trabalho. Então eu quero fazer um anúncio na rádio, você fala, se é R$5.000. Eu não tenho o que reclamar. Eu não entendo porque que as pessoas, ao mesmo tempo que querem um governo liberal, questionam a alta do preço de alguns produtos. Eu não consigo entender. Na minha cabeça, quando eu digo que eu quero um governo liberal, eu estou dizendo, cada um cuide do seu e eu vou cuidar do meu. Eu dou o preço que eu quero, vamos deixar livre concorrência aí, e etc e tal. A esperança de muita gente é que quando privatizar a Petrobras, o mercado se abre, etc e tal. Só que eu não sei se é isso que vai acontecer. Eu não acredito que seja isso que vai acontecer. Mas assim, quando se fala num governo liberal, quando se fala numa proposta de que você falou de gerar emprego e renda, o Estado não vai gerar emprego. O Estado ele vai ofertar condições para que as empresas se instalem. Mas ele não vai conseguir obrigar as empresas a gerar emprego. Ele só vai gerar condição para que a empresa funcione. Tá? Então, existem algumas confusões que o pessoal faz e que é preciso esclarecer.
Um decreto que está sendo muito comentado é em relação à autonomia do Banco Central.
Sim,
né?
Sim.
Que ele proporcionou, inclusive, os presidentes de bancos, né? Eles precisam passar pela avaliação do Banco Central. Né? Isso foi promessa de campanha e foi decretado ontem para que isso aconteça.
Ele, na verdade, ele anunciou que o Banco Central, o presidente do Banco Central, ele vai perder o status de ministro e ele vai ter um cargo com a duração, um mandato de 4 anos, renovável por mais 4, tendo um pouco mais de autonomia do que já possuía. Mas, Neide, nós precisamos prestar atenção que o controle que o Banco Central faz da economia, ele é muito importante. Então, nós precisamos pensar que se, de repente, tiver um presidente do Banco Central que for oposição ao presidente e tendo essa estabilidade no cargo, ele pode também quebrar o país. Pode levar para um lugar bom? Pode. Mas também ele pode quebrar o país.
O que eu acho interessante, porque foi proposto pelo Onyx Lorenzoni o seguinte, que esse presidente, ele assuma não junto com o tempo do governo.
Isso,
né?
vai ser o intervalo dos 2 anos. Então, ele entra com 2 anos do presidente e ele sai com 2 anos quando o presidente... Ele saia 2 anos antes.
Eu gostei dessa sugestão.
Sim, tem outros conselhos que são assim, que funcionam assim, agências reguladoras funcionam assim. Agora, é importante nós pensarmos assim, que tem que ter cuidado com algumas medidas, porque são funções essenciais para que o Estado permaneça de pé. Então, se você imaginar que o presidente do Banco Central tomar uma medida que for, de fato, com essa autonomia e for contra o Estado, o país quebra. E quebra de uma forma violenta, não tem pra onde ir.
Vamos aguardar, ver o que é que acontece.
Né? Então, assim, quando se fala em dar muita liberdade para alguns personagens, eu fico receoso. Você tem que dar liberdade e autonomia, mas uma autonomia com um pouco de controle.
Mas é porque o que existiu sempre na política é a manipulação dos cargos que são importantes na política do país, a manipulação por conta dos políticos que gera politicagem. E aí a gente vem nesse processo aí na história, ao longo da história do nosso país, né?
Sim, sem dúvida. Sem sombra de dúvida, muitas funções foram colocadas pessoas apenas com marionetes, com os pra estar ali para atender o interesse, tá? E aí a importância do que ele fala quando ele diz assim, de formar um comitê para combater a corrupção e para dar ampla publicidade aos atos, é porque nós consigamos saber o que está acontecendo em cada órgão. Quem policia o político é o cidadão.
Com certeza. E isso que é política de governo, independente de qualquer de qualquer presidente que esteja lá, o país tem que funcionar.
Tem que funcionar.
Né? Então, a gente espera que o país amadureça nessas questões políticas. E Bolsonaro trouxe isso. Vamos ver até o final como vai fluir. Outra coisa que simplesmente mexeu e mexeu com nós, que é a questão da imprensa. Ele institui o portal único do governo.br. E com isso reduz custos, investimentos, ou seja, também manipulações, barganhas de empresas de publicidade, né, de setores de comunicação que vivia nessa manipulação da comunicação de massa para com a população brasileira.
Bom, Neide, ele fala, na verdade, é que ele não deu detalhes do como vai ser esse decreto, né? Nas matérias que eu pesquisei não tem assim um detalhe. Agora, ele centraliza no único...
As informações do governo.
É porque a informação, quando fala assim, .gov.br, fica parecendo que é o domínio. Então, a gente não ficou muito claro o que ele quer dizer. Ele fala que vai otimizar, que vai reduzir esses 116 milhões por ano. Assim, é possível. Mas eu não consegui compreender, de fato, a proposta do decreto. Eu precisava ver o decreto. Uhum. É como ele falou do meio ambiente, eu precisava ler o decreto. Quando o decreto saiu hoje, eu já li. Mas, assim, hoje as informações já estão consolidadas no domínio gov.br. O que muda é o início. Então, você fala, por exemplo, se você quiser ANAC, vai estar lá ANAC, gov.br. Se se quiser algum outro órgão, o órgão.gov.br. Não sei se ele vai colocar só um único domínio e nesse domínio vai ter links para todas as páginas. Não sei efetivamente qual seria a proposta dele.
Segundo informações do G1, fala sobre as informações sobre o governo federal e serviços públicos serão divulgados de forma centralizada para racionalizar custos, segundo o governo, que estima economia de 116 milhões e meio ao ano com a proposta.
É como eu estou te falando, eu penso que deve ser a questão de domínio mesmo e de facilitação de acesso.
E de pagamento também, de publicidade, de informação.
Mas publicidade ninguém deixa de pagar não, Neide. Publicidade, a gente sabe que ninguém vai deixar de fazer contrato de publicidade. Isso aí envolve outra coisa, não publicidade. Uhum. Porque assim, exemplo, ontem eu visitei o site do MEC. O MEC tem um site específico pro Enem, um site específico pro Enade. Qual é a ideia? Facilitar para quem vai só buscar aquele produto. Então ele tem subdomínios. E eu não sei o que ele pretende. Se for unificar tudo, pode ficar mais difícil também buscar informação.
Dentre essas 18, doutor Alci, qual a que você acha que
Eu vou dizer para você a que eu tô mais curioso.
Sim, diga.
O G1 numerou como nono, Política Nacional de Alfabetização. Até os governos anteriores, Nid, a gente tinha um problema que a educação tinha que ser formal, tinha que ser na escola. Então, eu não tinha a possibilidade de eu educar meu filho em casa. Eu, por exemplo, fui alfabetizado em casa. E quando eu fui para a escola formal, eu tive que começar a primeira série, porque a escola não poderia me aceitar numa outra série. E, não me gloriando, mas eu tinha capacidade de já começar no quarto ano, na época.
Menino inteligente.
Na época, né? Porque minha educação foi muito severa.
Rígida.
Muito severa.
Filho de general, policial?
Não, mas o negócio lá em casa sempre. A palmatória lá em casa sempre imperou. Tinha o império da palmatória.
Então o general era a palmatória.
Você tem noção, Neide? Fazia ditado lá em casa e eu na sala anotando e a minha madrasta ou meu pai ditando. E quando eu escrevi errado, a madeira gemia.
Ai, meu Deus.
Então, não tinha lei da palmatória. Mas assim, e aí há uma expectativa grande de que se libere aí, se organize, formalize a questão da educação em casa, de você poder educar o seu filho em casa, mas formalizar isso de uma forma que não afete a educação formal. Aí você vai entender o que eu quero dizer. Eu quero contratar um professor para dar aula para meu filho, Arthur, em casa. E o professor vai dando as matérias, vai ensinando o Arthur vai aprendendo. Depois o Arthur faz um exame admissional e acabou a história.
É isso aí, você entraria na quarta série.
Se isto funcionar de uma forma assemelhada a isto, eu não vou estar afetando a escola formal regular. Uhum. Porque eu não posso também criar uma modalidade nova e criar empecilhos. Porque muita gente vai para a escola, Neide, por causa da merenda.
Verdade.
Então, eu preciso balancear a coisa. Então, eu tenho que criar, oportunizar aquele que tem capacidade de não ir para uma escola e aprender inglês, e aprender seu idioma, e aprender o que for. Faz um exame chamado um proficiência, uma avaliação qualquer, e o indivíduo tem um diploma dele. Um abraço. Esse eu tô ansioso para ver esse decreto, para saber exatamente quais são as modificações que ele vai fazer.
Doutor Alci, muito obrigada por estar aqui.
Obrigado, Neide. Vamos voltar para falar mais vezes mais sobre esses decretos. Vamos esperar aí.
À medida que for saindo, a gente vai comentando.
Porque ele fala sobre doação de bens, sobre política de drogas, enfim, diversos assuntos.
Impossível falar em um programa todo.
Impossível. Mandar um abraço aqui para Léo, que tá nos ouvindo aí, tá? Um abração para você, para a esposa e para nossos ouvintes. Um grande abraço a todos, um bom final de semana, uma boa tarde.
O meu abraço para Rafael, que está no Rafael Bonfim.